Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 6 de dezembro. Hoje lá fora, 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, da Voz da América, está convosco João Santa Rita. A produção hoje é do Jaime Faria. A técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Israel e Hamas combatem casa a casa em Khan Yunis, a segunda cidade da faixa de Gaza. Na Etiópia, mais de 50 pessoas mortas em confrontos na região do Oromo. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O embaixador americano em Luanda aborda questões levantadas pela oposição sobre direitos humanos e democráticos.
Cada país deve decidir qual o caminho que elas vão tomar dentro dos princípios básicos mínimos onde nós concordamos. Eleições fazem parte do que entra dentro da democracia.
Os Estados Unidos investem em energia por painéis solares em Angola. Isso está a provocar um debate interno.
Isto não é solução, isto é para o pobre. Nós não somos pobres, nós temos água, nós temos recursos minerais que nos permitem ter energia com poucos custos.
É evidente que vai levar a eletrificação, será um grande ganho às populações e permitir algum desenvolvimento agrícola e industrial nestas regiões.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais, queríamos dizer, com o Sérgio Nhambe.
Tropas israelitas e militares do Hamas combatiam hoje casa a casa pelo controle da cidade de Khan Yunis, a segunda maior na faixa de Gaza, enquanto aumentam as dificuldades para civis encontrarem abrigo e ajuda humanitária. Autoridades militares israelitas disseram hoje ter levado a cabo ataques aéreos contra cerca de 250 alvos na faixa de Gaza. O Hamas disse ter morto 10 soldados israelitas em Khan Yunis e ferido vários outros. As Nações Unidas disseram ter havido uma intensificação significativa de bombardeamentos israelitas acompanhados de violentos combates terrestres. Centenas de milhares de civis continuam a fugir para o ocidente e sul de Khan Yunis, incluindo para a cidade fronteiriça de Rafah. O Iêmen disse ter disparado hoje vários mísseis em direção à cidade israelita de Eilat. Mais de 50 civis foram mortos em ataque na Etiópia no mês passado, disse a Comissão de Direitos Humanos. A comissão disse que os combates do Exército de Libertação de Oromo mataram 17 pessoas e incendiaram aldeias numa zona que faz fronteira com a região de Oromo. O governo da Etiópia considera aquele agrupamento como uma organização terrorista. A Comissão de Direitos Humanos disse que outras 30 pessoas foram mortas na zona de Arsi, em Oromo, numa série de ataques levados a cabo por atacantes não identificados. Todos estes ataques ocorreram entre 23 a 29 de novembro, depois de terem fracassado conversações de paz na Tanzânia. As duas partes acusam-se mutuamente pelo fracasso das conversações. Em mais notícias, na Serra Leoa, o governo disse que um dos organizadores da falhada tentativa de golpe de Estado do mês passado foi preso juntamente com dois cúmplices. Estas duas prisões elevam para 60 o número de pessoas detidas, a maior parte militares, pelo envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado no passado dia 26 de novembro. Segundo autoridades, Amadou Koita, que estava no topo da lista dos procurados, foi preso na segunda-feira. Koita era o antigo guarda-costas do ex-presidente Ernest Bai Koroma e era muito seguido nas redes sociais, onde criticava o governo do atual presidente Júlio Mada Bio. Um porta-voz do governo disse que Koita estava a receber guarda de dois polícias que também foram presos. Os dois últimos membros da Aliança G5 do Sahel disseram que vão dissolver o agrupamento depois de três dos seus membros fundadores terem abandonado. O G5 do Sahel foi criado em 2014 pela Mauritânia, Chad, Burkina Faso, Mali e Níger como uma força militar a partir de 2017, apoiada pela França, para combater rebeldes islâmicos na região. No sábado, Burkina Faso e o Níger disseram que iam retirar-se da organização e o Mali já tinha anunciado a sua retirada no ano passado. Numa declaração, o Chad e a Mauritânia disseram respeitar as decisões tomadas e vão implementar medidas de acordo com os artigos da Convenção que criou o G5 e prevê a sua dissolução. Os dirigentes militares do Mali e do Níger disseram que vão anular os acordos fiscais que têm com a França. Numa declaração conjunta, os dois países citaram o que descrevem de atitude persistente de hostilidade por parte da França contra esses dois estados e ainda o que chamam de natureza desequilibrada dos acordos, que resulta na perda substancial de rendimentos por parte do Níger e do Mali.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o embaixador dos Estados Unidos disse hoje que há princípios mínimos democráticos que devem ser respeitados. Ele falava em conferência de imprensa, onde fez também a abordagem do encontro entre os presidentes João Lourenço e Joe Biden. O Venâncio Rodrigues esteve lá.
O embaixador americano em Angola, Tonidabo Mushingi, assegurou nesta quinta-feira em Luanda que o seu governo apoia a aplicação dos princípios democráticos básicos mínimos em Angola, mas não pode ditar regras sobre como o governo deve fazer isso. O diplomata americano fez estas declarações à Voz da América durante uma conferência de imprensa naquilo que pode ser entendido como a resposta aos apelos da oposição política a uma maior intervenção americana na aplicação da liberdade de expressão e de manifestação e na implementação das autarquias.
Nós vamos continuar a apoiar os esforços do governo angolano, do povo angolano, nesta trajetória democrática. Cada país deve decidir qual o caminho que eles vão tomar dentro dos princípios básicos mínimos onde nós concordamos, como a liberdade de imprensa, a liberdade de pertencer a qualquer partido político, a organização das eleições no país, mas cada país vai decidir as regras. Democracias fortes levam às economias fortes. Democracias fortes levam à paz, à estabilidade no país. Então, as eleições fazem parte do que entra dentro da democracia.
A pergunta sobre suposta imposição de 100 anos de ocupação de terras como condição para os empresários americanos investirem no setor agrícola, Tulinabo Mushing também defendeu que os investimentos do seu país em Angola deverão estar assentes em acordos bilaterais que satisfaçam as duas partes. Durante a conferência de imprensa, o embaixador americano fez um resumo do recente encontro entre os presidentes João Lourenço e Joe Biden, afirmando que a reunião encerrou um ano verdadeiramente histórico e uma oportunidade para falar sobre o futuro de parceria Estados Unidos-Angola. O diplomata americano minimizou a presença de investidores de outros países no corredor do Lobito, afirmando haver espaço para todos. Mushingi manifestou-se regozijado com a posição de Angola em relação à guerra na Ucrânia e entre Israel e Hamas, afirmando tratar-se de uma postura que visa ajudar a paz no mundo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos falar de eletricidade. Se não há eletricidade, o desenvolvimento e bem-estar das populações não acontece. Angola está muito longe de ter um sistema elétrico para todo o país. Os Estados Unidos têm estado a investir em Angola apostando em sistemas fotovoltaicos, portanto, na energia solar. Este investimento, que foi discutido no recente encontro entre os presidentes Joe Biden e João Lourenço, continua a suscitar debate entre os especialistas e industriais angolanos. João Marcos.
Angola conta com 2 mil milhões dos Estados Unidos da América para as centrais fotovoltaicas. Mas a produção de energia, através de parques solares, vai custar entre 6 e 7 mil milhões de dólares, como anunciou já o Presidente da República, num alerta para investimentos que coloquem a rede de distribuição à altura da produção. O técnico Cristóvão Tofo, um construtor de mini-hídricas, afirma que Angola deve ter capacidade para atrair dinheiro também para barragens hidroelétricas. Olhando para a relação custo-benefício, ele lembra que barragens erguidas na administração colonial portuguesa deixaram de funcionar só por causa da guerra.
Não devemos só depender de uma barragem hidroelétrica, está errado. Nós devemos construir várias, porque temos este potencial. Quando ela estiver inundada ou suja, não há mais energia para ninguém. Nós devemos ter outras fontes. Agora, para meter painéis solares, isto não é solução, isto é para o pobre. Nós não somos pobres, nós temos água, nós temos recursos minerais que nos permitem ter energia com poucos custos. Os nossos objetivos, os nossos planos têm que ser criados por nós. Se temos rios, bastante rios, por que não aplicamos mesmo a hídrica, que é a mais barata do mundo e a melhor do mundo? É porque vendendo esse produto, eles vão ter uma linha, né, de fornecimento de material. Material gastável, material que se estraga durante o tempo, porque as fotovoltaicas também têm sensores, têm acumuladores, têm um monte de coisa também que se estragam. Vão explorar, vão continuar a explorar.
Já o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, considera que as fotovoltaicas vão proporcionar ganhos, mas avisa que a rede de distribuição precisa de mexidas.
É evidente que vai levar a eletrificação, será um grande ganho às populações e permitir algum desenvolvimento agrícola e industrial nestas regiões. Mas o consumo na agricultura e na indústria vai levar mais tempo, portanto o gap vai se manter ainda muito alto. Mas beneficiam as populações, beneficiam o comércio, beneficiam os serviços sociais, particularmente os hospitais, e depois, quando não temos postos que caem, né, os consumos ainda baixam mais. O que obriga a um serviço de manutenção das redes, ok? Nós até fizemos um cálculo e apontamos ao Sr. Ministro que o custo de distribuição de energia em algumas regiões do país, que é uma província grande, né, acabava por ter um custo, enfim, astronómico por cada consumidor. Chegava quase a $12 mil, $15 mil para pôr energia numa casa. É o direito do cidadão.
O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, ao abordar os caminhos para a eletrificação do país, anuncia que metade da população angolana terá energia dentro de 4 anos, numa empreitada com reflexos na distribuição.
O grande objetivo é, sem dúvida, que até o final do mandato a nossa taxa de acesso à eletricidade atinja os 50%. O desafio é grande, temos que fazer cerca de 250 mil ligações domiciliares ano. As nossas prioridades vão para as periferias, as grandes cidades onde as concentrações populacionais são maiores, desde logo Luanda, Benguela, estamos a falar de uma forma geral das cidades mais povoadas, mas também para as áreas mais recônditas.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E falando de Benguela, nós ontem noticiamos aqui a ocorrência de uma greve na fábrica de textos da cidade. Pois agora, em resposta à greve por aumentos salariais até 60%, a fábrica têxtil de Benguela, em Angola, avisa que a paralisação, sendo ilegal, é punível nos termos da lei, mas diz estar a negociar com a comissão sindical da empresa. A comunicação da greve, segundo um comunicado da Techstaff, distribuída a toda a imprensa, tendo como base o que diz ser imposição legal, deve ser feita com uma antecedência de 3 dias, algo que, sublinhou, não se verificou. Lembrando que alertou a comissão sindical para a ilicitude da greve, na presença do secretário-geral do Sindicato Provincial da Indústria Transformadora e Similares, Tomás Caetano, a Techstaff acrescenta que tinha agendado um encontro para terça-feira, dia do início da paralisação, o que a surpreendeu. O comunicado refere ainda que a fábrica têxtil respondeu ao caderno reivindicativo, que solicita também melhores condições de trabalho e subsídios de alimentação, com a marcação de uma assembleia de trabalhadores. Importa dizer que a comissão sindical sugere um salário base de 100 mil kwanzas, cerca de $114, mais bónus, e indica que os atuais 40 mil e 60 mil kwanzas, citamos, não compram um saco de açúcar. Já nesta quinta-feira, numa breve declaração à Voz da América, o líder da Comissão Sindical, Euclides dos Santos, disse que, Se as negociações não fornecerem garantias, os protestos vão continuar.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes sabem, podem participar logo que quiserem, quando souberem quem é o convidado e o tema, pois podem participar enviando perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número, é mais um 202-251-9466. Em Angola fala-se muito da autossuficiência alimentar, mas produtores nacionais dizem ser muito difícil o cultivo de cereais em Angola. Alguns queixam-se da falta de interesse pelo setor, pelo que muitos desistem. O Ministério da Agricultura diz reconhecer as dificuldades na produção de cereais, mas promete dias melhores para o setor. Dados oficiais indicam que Angola produz apenas 3 milhões de toneladas de milho, o alimento mais consumido de várias regiões. Para dar o salto e juntar-se aos melhores, deve produzir mais de 10 milhões de toneladas por ano. Manuel José.
Entre os cereais que Angola produz, destacam-se a soja, o milho e o trigo, com maior incidência para o milho, que serve de principal alimento da maioria das regiões em Angola e ainda serve de principal ingrediente para a ração alimentar de muitos animais. Nós conversamos com alguns produtores de cereais do país, que são unânimes em afirmar que faltam apoios, sobretudo de conhecimento e tecnológico, para alavancar o setor. Pedro Agostinho é produtor de milho e soja no Uambo, mas considera que grande maioria dos produtores faz quase só para comer, de tantas dificuldades que enfrentam.
A produção dos cereais vai depender também necessariamente dos adubos. Por agora, o saco de adubo está na escala de 50 mil kwanzas, quase $50. É um sonho para nós que estamos ali por dentro. Os nossos camponeses, eles não conseguem esse tipo de cifra. Eles produzem simplesmente para não passar na noite a fome.
O agricultor do Planalto Central diz que os custos inerentes à produção de cereais no país são muito altos, acrescidos da burocracia no tratamento da papelada para as terras.
Muita dor de cabeça. O documento passa pelo SOBA, passa pela administração comunal, passa pela administração municipal, passa pelo IGCA, vai para o governo, volta para o IGCA, vai para a direção da agricultura, volta para a administração só para ter acesso a um título de terra. E às vezes os documentos fazem 3, 4 meses, 5 meses nos despachos dos governadores, não assina. Nós vamos passar a entregar as nossas terras aos chineses, porque os chineses têm tecnologias, têm dinheiro.
Rui Magalhães se dedicava à produção de milho em Benguela, cedo desistiu.
Não vale a pena estar a produzir com um grau de dificuldade muito alto, com muita incerteza, e depois não tirar nada, né? Então eu tive que parar.
O produtor da zona da Ganda diz que falta apoio do Estado para incentivar os produtores de cereais e não só.
Para que ele saiba, minimamente, olha, a chuva este ano vai se atrasar. Ele só deve lançar o milho a partir da época X. Não tem sistema de irrigação, usam muita chuva para o milho. Então, é preciso ter essas condições antes, de um pouco de conhecimento e alguma tecnologia, para que a população possa produzir e obter resultado.
O agricultor do Uambo, Pedro Agostinho, diz que o executivo olha para a agricultura como parente pobre.
Os verdadeiros agricultores, os verdadeiros camponeses não são tidos nem achados. Tem que o Estado olhar-se para os agricultores reais. Eu repito esse termo. Agricultores reais, não os turistas políticos que se fazem de agricultores para terem benesses no ponto de vista de direitos bancários. A forma como o Estado olha para a agricultura mostra a forma como a nossa agricultura anda ligeiramente doente.
O ministro da Agricultura e Florestas, António Assis, reconhece que, em termos de produção de cereais, Angola ainda deixa muito a desejar.
Nós somos um país que não tem estoques de cereais. Não funciona com estoque de cereais. Porque aquilo que nós somos capazes de produzir, consumimos-lo
na totalidade. Estamos à volta dos 3 milhões e meio de toneladas na produção concreta do milho a nível do país. É muito pouco. Nós só vamos começar a respirar um bocado quando formos capazes de começar a produzir acima de 10 milhões de toneladas de milho por ano. Na estatística dos grandes produtores de milho no continente africano, nós nem sequer fazemos parte.
O titular da pasta da agricultura considera que está a registrar alguns avanços, apesar de não ser ainda o ideal, mas já é um passo. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e vamos começar em Inglaterra, onde hoje há vários jogos do campeonato e são jogos importantes na corrida para o título, porque ontem Arsenal consolidou a sua posição de líder ao bater o Luton por 4-3. Foi difícil, golo da vitória já obtido no tempo de descontos. Inglaterra com muitos jogos, com muitos golos. Recordemos que no fim de semana o Liverpool bateu o Fulham 4-3, Manchester City empatou com o Tottenham a 3 golos. Liverpool e Manchester City estão no encalço do Arsenal, que tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Liverpool e 6 sobre o City. Mas claro está, tem mais um jogo. Liverpool hoje está no campo do Sheffield United, que está em último lugar. Em teoria não deve ter problemas. Enquanto os atuais campeões, o Manchester City, têm jogo muito difícil. Estão no campo do Aston Villa, que está em quarto lugar e que está a 1 ponto do City e que está a jogar bem. Outro grande jogo em perspectiva é aquele entre o Manchester United e o Chelsea. Duas equipas muito atrasadas. O United está em 7º lugar, o Chelsea está em 10º. Em Portugal, hoje há um jogo da Taça da Liga. O Porto, atual detentor desse título, está nos arredores de Lisboa para defrontar o Estoril, que, recordemos, no campeonato foi ao Porto ganhar por 1-0. O treinador do Estoril é Vasco Seabra.
Mais do que nós, quando pensamos no troféu que pode vir a ser conquistado, é nós sentirmos que este é um jogo que nós temos que dar o melhor de nós. E acredito que vamos ser capazes de chegar ao jogo frescos, competitivos e com vontade de jogarmos para vencer.
Era o treinador do Estoril, Vasco Seabra. Taça da Liga, portanto, um dos 3 troféus da época em Portugal. Muitos consideram que é o troféu menos importante. O que é que pensa Sérgio Conceição, treinador do Porto?
E sinceramente não vejo nenhum clube que não queira ganhar este título, porque eu acho que um título é um título e é o caminho mais curto para se ganhar um título, é esta Taça da Liga, a verdade é essa.
Sérgio Conceição, 12 equipas divididas em 4 grupos, 3 em cada grupo, portanto é capaz de ter razão, é a competição com menos dificuldades. Ainda no futebol europeu, o Observatório do Futebol sediado na Suíça acaba de publicar um estudo sobre os jogadores que mais jogaram este ano até ao dia 4 deste mês. Na Europa, aquele que mais trabalha, aquele que mais jogou este ano, foi o português Bruno Fernandes, do Manchester United. Até essa data tinha jogado um total de 5.748 minutos em 66 jogos. É, trabalha muito. Bruno Fernandes. Se sairmos da Europa, aquele com mais minutos de jogo e que comanda a lista global é Gustavo Gomes, do Palmeiras do Brasil, que este ano já jogou 6.213 minutos em 70 jogos, isso é que é trabalhar. Pormenor curioso é que estes dois jogadores, em termos de idades no futebol, não são nada novatos. O Gomes tem 30 anos, Bruno Fernandes tem 29. Basquetebol, vamos falar do angolano Bruno Fernandes. Anda, vai, vem, entre o Skyhawks da Liga G, a segunda divisão da NBA, e o seu clube da NBA, o Atlanta Hawks. Foi confirmado que o Bruno Fernandes tinha sido enviado para o Skyhawks, onde jogou na segunda-feira, 21 minutos, marcou 18 pontos, e agora foi de novo convocado para o Atlanta Hawks. O Skyhawks é, por assim dizer, a equipa reservas do Atlanta Hawks, que está hoje em ação num jogo que, contudo, não é para o campeonato, é para a competição paralela à espécie de taça da NBA. As equipas estão divididas em 6 grupos de 5 equipas cada. Hawks estão em 4º lugar no grupo A leste, com uma vitória, 3 derrotas. Talvez tenham convocado de novo o Bruno Fernandes para ver se conseguem dar uma volta a esta situação. E agora vamos até Moçambique, onde a Comissão Nacional de Eleições retificou o número de mesas que serão alvo de repetição das eleições autárquicas no município de Nacala, Porto. O porta-voz da Comissão Nacional, Paulo Quinica, diz que esta retificação se deveu a um erro de digitação do Conselho Constitucional, o que, para o jurista e analista Egídio Plácido, é uma violação ao previsto na lei. Por outro lado, apesar de ter sido queimada uma sala de aulas em Nacala, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafaela, garante segurança em todas as autarquias, alvo da repetição da votação. Alfredo Júnior.
É já no próximo domingo, 10 de dezembro, que terá lugar a repetição das eleições nas autarquias de Gurua e Milange, na província da Zambésia, Marromeu, em Sofala, e naquela Porto, em Nampula. A Comissão Nacional de Eleições diz que houve um lapso nos números de mesas de voto apresentados pelo Conselho Constitucional na autarquia de Nacala Porto e esclarece que são 18 mesas e não 20, segundo o porta-voz do órgão eleitoral, Paulo Quinica.
Houve uma pequena discordância de números entre os que vinham no acórdão, foram lidos no acórdão, e os que estavam na deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que derivaram de um lapso de digitação em que digitou-se duas vezes a mesma mesa, portanto, duas vezes uma mesa, duas vezes uma outra mesa, isso somando, portanto, cerca de 20 mesas. Na altura da correção, ao invés de se apagar a duplicação, foi-se apagar as duas mesas, daí que ficavam 16.
Para o jurista e analista Egídio Plácido, esta alteração viola o previsto na lei, pois cabe ao Conselho Constitucional o direito de alteração do seu acórdão.
A CNE não tem não pode alterar uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, nesse caso pelo Conselho Constitucional, mesmo havendo um erro. É necessário que seja o próprio órgão que tomou a decisão, nesse caso em concreto, o Conselho Constitucional, a retificar e não necessariamente a CNE. O que é evidente é que todas as decisões tomadas pelo Conselho Constitucional, em princípio, são públicas, ou melhor, devem ser públicas, o que resulta da lei. E, tendo havido alguma retificação, porque pode ficar, de fato, ter havido um erro, mas tendo havido alguma retificação, cabe ao Conselho Constitucional deliberar essa retificação e tem que ser tomado público. Não tendo sido acontecido isso tudo, significa que estamos aqui numa situação de não cumprimento das decisões de um órgão de soberania, nesse caso, e isso pode acarretar alguma responsabilidade, até criminal, por parte dos membros da CNE.
Entretanto, uma das escolas que deveria acolher a repetição da votação nas eleições autárquicas em Nacala, província de Nampula, pegou fogo na noite desta terça-feira. O porta-voz da CNE referiu que esta é uma tentativa de sabotagem ao processo de repetição do processo eleitoral.
Foi apenas uma sala que foi sabotada, portanto, queimou-se lá pneus. A sala está em condições, essa mesma sala que foi queimada, uma única sala, está em condições de acolher, portanto, a votação no dia 10. Vamos limpar a fumaça e depois vai-se colocar lá todo o material necessário para se fazer a votação.
O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, lamentou este incidente e garantiu que a Polícia da República de Moçambique estará no local para garantir a ordem pública.
Não é escola que vai votar, são pessoas. Não estamos a queimar escolas, estamos a danificar instalações lá para Nacala, já começaram, ainda nem chegamos à data de votação. É fácil destruir, mas quanto tempo leva para construir uma escola? Tentam repor a ordem e segurança pública.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Vem aí o Amâncio Miguel para a segunda meia hora desta nossa programação. Continue conosco.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz Caxinga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Bem-vindo. Na sua companhia, o Al Santos na sonoplastia. A realização é de Jaime Faria. Eu sou o Amêncio Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. E em destaque nas notícias, vamos às notícias que serão com o João Santa Rita. As notícias que têm como títulos de destaque hoje: tropas israelitas e militantes do Hamas combatiam hoje em Gaza, sob o controle da cidade de Khan Yunis, e também mais de 50 civis foram mortos em ataque na Etiópia no mês passado. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Para já vamos para as notícias de seguida, que serão com o João Santa Rita.
Tropas israelitas e militantes do Hamas combatiam hoje casa a casa pelo controle da cidade de Khan Yunis, a segunda maior na faixa de Gaza, enquanto aumentam as dificuldades para civis encontrarem abrigo e ajuda humanitária. As autoridades militares israelitas disseram ter levado a cabo ataques aéreos contra cerca de 250 alvos na faixa de Gaza. O Hamas disse ter morto 10 soldados israelitas em Khan Yunis e ferido vários outros. As Nações Unidas disseram ter havido uma intensificação significativa de bombardeamentos acompanhados de violentos combates terrestres. Centenas de milhares de civis continuam a fugir para o ocidente e sul de Khan Yunis, incluindo para a cidade fronteiriça de Rafah. As autoridades militares israelitas avisaram os civis para não se aproximarem de uma estrada que liga Khan Yunis ao norte, afirmando ser uma zona de guerra. O Iémen disse, entretanto, ter disparado hoje vários mísseis em direção à cidade israelita de Eilat. Mais de 50 civis foram mortos em ataques na Etiópia no mês passado, disse a Comissão de Direitos Humanos do país. A Comissão disse que combates do Exército de Libertação de Oromo, combatentes, queríamos dizer, do Exército de Libertação de Oromo, mataram 17 pessoas e incendiaram aldeias numa zona que faz fronteira com a região de Oromo. O governo da Etiópia considera aquele agrupamento como uma organização terrorista. A Comissão de Direitos Humanos disse que outras 30 pessoas foram mortas na zona de Arsi, em Oromo, numa série de ataques levados a cabo por atacantes não identificados. Todos estes ataques ocorreram entre 23 e 29 de novembro, depois de terem fracassado conversações de paz na Tanzânia. As duas partes acusaram-se mutuamente pelo fracasso das conversações. Na Serra Leoa, o governo disse que um dos organizadores da falhada tentativa de golpe de Estado do mês passado foi preso juntamente com dois cúmplices. Estas prisões elevam para 60 o número de pessoas detidas, a maior parte militares, pelo envolvimento na alegada tentativa de golpe do passado dia 26 de novembro. Segundo as autoridades, Amadou Koita, que estava no topo da lista dos procurados, foi preso segunda-feira. Koita era antigo guarda-costas do ex-presidente Ernest Boi Koroma e era muito seguido nas redes sociais, onde criticava o governo do atual presidente Júlio Mada Bio. Um porta-voz do governo disse que Koita estava a receber guarida de dois polícias que também foram presos. Os dois últimos membros da Aliança G5 do Sahel disseram que vão dissolver o agrupamento depois de três dos seus membros fundadores o terem abandonado. O G5 do Sahel foi criado em 2014 pela Mauritânia, Tchad, Burkina Faso, Mali e Níger, com uma força militar a partir de 2017 apoiada pela França para combater rebeldes islâmicos na região. No sábado, Burkina Faso e o Níger disseram que iam retirar-se da organização e o Mali já tinha anunciado a sua retirada o ano passado. Dirigentes militares do Mali e Níger disseram, entretanto, que vão anular os acordos fiscais que têm com a França. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou hoje à Arábia Saudita para conversações com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman sobre a produção de petróleo e a situação em Gaza e na Ucrânia. O encontro segue-se a desacordos dentro da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, sobre as cotas de produção que levaram Angola a dizer que não iria respeitar a sua cota. O Kremlin disse que os dois dirigentes iriam também abordar a situação na Síria e no Iêmen. Antes de chegar à Arábia Saudita, Putin esteve nos Emirados Árabes Unidos, onde o presidente, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, descreveu o presidente russo como um querido amigo. E 4 pessoas morreram e pelo menos 3 ficaram feridas em tiroteios separados no estado do Texas. Um homem que se diz estar ligado aos ataques e outras mortes perto da cidade de Santo António foi preso.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias internacionais. Vamos a Guiné-Bissau, de onde Lassana Kassamá reporta que o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Bang Natan, anuncia tolerância zero aos atos iguais aos de 1 de novembro, que resultaram nos tiroteios entre o Batalhão da Presidência da República e o Comando da Guarda Nacional. Lassana.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que esteve ausente do país a quando dos tiroteios de 1 de dezembro, anuncia que a partir de hoje a Guarda Nacional vai estar sob comando do Estado-Maior quando, do ponto de vista da sua orgânica, responde pelo Ministério do Interior.
A partir de hoje,
as Forças Armadas vão tomar o comando completo da Guarda Nacional. Vamos assumir o comando completo da Guarda e assim pudermos organizá-lo. Não vamos permitir a
desordem.
Dizia Biagé Nantan, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ladeado de oficiais militares durante a apresentação à imprensa de 155 armas de fogo, 16 granadas, 3 lança-foguetes, 3 pistolas e 3 coletes antibala, equipamentos que, segundo o Estado-Maior, foram apreendidos durante uma operação de busca junto ao comando da Guarda Nacional e nas imediações. No outro desenvolvimento, o PA Terra Arranca exorta o governo liderada por Geraldo Martins, a assumir a plenitude às suas funções, considerando juridicamente inócuo e sem efeito o decreto presidencial que citamos, alegadamente dissolve a ANP. Para a coligação, vencedora das últimas eleições legislativas, o Estado subordina-se à Constituição e que a validade dos seus atos, do Estado, está dependente da sua conformidade com as regras e princípios nela previstos, nos termos do artigo 8º, fim de citação. O outro registro a somar no quadro da atual crise no país vem da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, que na sua página oficial do Facebook repudiou o que qualifica de suposto decreto presidencial de dissolução prematura do Parlamento Guinense. Para a Ordem dos Advogados, o ato constitui flagrante violação da Constituição da República da Guiné-Bissau, que impõe limite de 1 ano, no mínimo, ao vedar absolutamente qualquer intenção da dissolução da ANP dentro desse prazo, a contar com a data da realização das eleições legislativas. Fim de uma outra citação. E mais, a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau exorta o Supremo Tribunal de Justiça e o Ministério Público a assumirem as suas responsabilidades constitucionais e legais de fiscalização do referido decreto presidencial e advertiu o setor judicial a manter-se equidistante de qualquer interesse partidário e alheias à realização da justiça em benefício da legalidade, da legitimidade democrática, da segurança jurídica e da paz social. Estava ainda a citar a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Voltaremos a falar da Guiné-Bissau na nossa página dedicada à política em África, Agenda Africana, na terceira parte. 12 horas 39 minutos aqui em Washington. Em Moçambique, o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve 2 cidadãos que transportavam ilegalmente 432 kg de olutúrias, que são pepinos do mar, no distrito de Anquabe, em Cabo Delgado, a mando do empresário chinês residente em Mocimboa da Praia, ora foragido, Moraes Telemane.
O empresário chinês que ordenou o tráfico e transporte ilegal de olutúrias encontra-se neste momento em parte incerta e as autoridades de investigação criminal fazem diligências no sentido de localizar e responsabilizá-lo pelo crime. Os 2 cidadãos moçambicanos que transportavam ilegalmente estes recursos marinhos estão detidos. Noêmia João é a porta-voz do CERNIC em Cabo Delgado.
Os indivíduos não tinham licença de exploração deste produto e afirmar aqui que o produto pertencia a um cidadão de nacionalidade chinesa que reside em Mocimboa da Praia. foi lavrado o respectivo expediente e remetido ao Ministério Público para outros termos processuais.
Os indivíduos interpelados pela polícia no posto de controle de Silva Macua, em Anquabe, confessaram o crime.
Eu estou aqui por causa desse produto. Eu trabalho com chinês. Então, saímos de, no quinta-feira, levava esse produto para Nampula. Mas quando chegamos lá no Silva Macua, pegamos... Vamos para quê?
O chinês é uma pessoa que eu sempre conhecia ele. E pronto, e o trabalhador, visto que não conhecia a na cidade de Nampula, era a primeira vez. E eu, como tinha despedido ele que ia para Nampula, é um amigo, acabou me confiando o trabalhador, junto com a mercadoria. Independente de ter levado um produto, praticamente, que com as autoridades, com aquilo que confirmaram, passaram a ver que era ilegal, faltava alguma documentação. Posso dizer que fico arrependido de ter levado a mercadoria dele.
Um dos detidos é empregado do referido empresário chinês, que convidou o amigo para transportar as olutúrias em troca de dinheiro.
No princípio, a ideia era dele levar a mercadoria, chegada ao destino, para poder dar-me o dinheiro. Mas praticamente não tínhamos revelado, só quando eu chegasse com a mercadoria. Não posso dizer nada, porque... Segundo era para chegar lá, depois dizendo o agradecimento da chegada da minha mercadoria, vou-lhe dar X e depois eu passava a discutir com ele.
A porta-voz do Cernic em Cabo Delgado, Noêmia João, disse que a apreensão da mercadoria ilegal foi também graças à denúncia e colaboração da população.
O apelo que eu deixo à população, que continue sendo vigilante e que colabore com as autoridades competentes para esclarecimento de outros tipos de crime.
A olutúria, também conhecida como pepino do mar, é um animal marinho pertencente encontrada em diversos oceanos. Em algumas partes do mundo, como China e o Japão, ela é usada uma iguaria e é utilizada na culinária local. Em outras, é usada para a produção de medicamentos tradicionais. De Pemba, Mora Selman, para a Voz da América.
Obrigado, Moraes. São 12 horas e 42 minutos aqui em Washington, também em Moçambique. O partido Renamo, na província de Nampula, diz que está irritado com a invasão pela polícia da República de Moçambique da sua sede naquela cidade, onde lançou gás lacrimogéneo e deteve mais de 50 dos seus membros e simpatizantes. Tem a atualização a Adina Soalehe.
O partido Renamo na província de Nampula está irritado com a invasão pela Polícia da República de Moçambique da sua sede política na cidade de Nampula, onde lançou gás lacrimogéneo e deteve mais de 50 dos seus membros e simpatizantes. O porta-voz provincial da Renamo, Nelson de Carvalho, disse que a invasão aconteceu depois de uma confrontação entre a polícia e membros do partido na cidade de Nampula. Carvalho disse que durante a marcha e comício de reivindicação dos resultados eleitorais, a Renamo notou a presença de dois alegados agentes da polícia infiltrados, um deles armado.
Um deles, felizmente, conseguiu se identificar, disse que, olha, eu sou membro da PRM, fui afeto para trabalhar convosco, peço embora, não tenha sido apresentado, este é meu crachá, este é meu documento e esta é minha arma que me foi confiada. Nós, por percebermos, acabamos soltando este membro da PRM. Só que o outro cidadão sempre negou, disse que, olha, eu não sou membro da PRM, sou um membro do Partido Renamo e estou aqui convosco desde os primeiros dias da campanha eleitoral, assim como destas marchas que vocês estão a promover. Porque nós conhecemos os nossos membros, percebemos que não era uma pessoa ligada ao nosso partido, o levamos para posteriores investigações.
A polícia ainda não se pronunciou, no entanto, a sua ação está a ser criticada pelos moradores do prédio onde funciona a sede provincial do partido Renamo. Gedo Moraes, morador do prédio, afirma que a polícia usou uma força jamais vista na cidade de Nampula.
Aqui não só tem delegação, não é bom estar só nos prejudicar. Qualquer dia podem nos falhar, nos matar. Gás, não sei o que, partiram que partiram. Só que esse gás está nos prejudicar, esse barulho que eles assustam. Tem bebês aqui. O barulho que eles hoje usaram aqui, nunca usaram onde houve greves aqui, não sei o que é aqui, mas hoje eles usaram muita agressividade É para nós não percebemos nada, ninguém teve nem o direito de sair à rua, nem fora do quintal.
Importa referir que a Renamo em Nampula continua a marchar contra os resultados eleitorais, mesmo depois do Conselho Constitucional ter validado os resultados das eleições do dia 11 de outubro, que reafirmaram a vitória da Frelimo nos 7 municípios da província de Nampula. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehi.
Entretanto, Adina, muito obrigado. A Comissão Nacional de Eleições retificou o número de mesas que serão alvo da repetição das eleições autárquicas no município de Nacala Porto, que fica na província de Nampula. O Alfredo Júnior reporta que o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, diz que esta retificação deveu-se a um erro de digitação do Conselho Constitucional, o que para o jurista e analista Egídio Plácido viola o previsto na lei. Alfredo Júnior.
É já no próximo domingo, 10 de dezembro, que terá lugar a repetição das eleições nas autarquias de Gurue e Milange, na província da Zambésia, Marromeu, em Sofala, e naquela Porto, em Nampula. A Comissão Nacional de Eleições diz que houve um lapso nos números de mesas de voto apresentados pelo Conselho Constitucional na autarquia de Nacala Porto e esclarece que são 18 mesas e não 20, segundo o porta-voz do órgão eleitoral, Paulo Cunica.
Houve uma pequena discordância de números entre os que vinham no acórdão, foram lidos no acórdão, e os que estavam na deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que derivaram de um lapso de digitação em que digitou-se duas vezes a mesma mesa, portanto, duas vezes uma mesa, duas vezes uma outra mesa, isso somando, portanto, cerca de 20 mesas. Na altura da correção, ao invés de se apagar a duplicação, foi-se apagar as duas mesas, daí que ficavam 16.
Para o jurista e analista Egídio Plácido, esta alteração viola o previsto na lei, pois cabe ao Conselho Constitucional o direito de alteração do seu acórdão.
A CNE não tem não pode alterar uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, nesse caso pelo Conselho Constitucional, mesmo havendo um erro. É necessário que seja o próprio órgão que tomou a decisão, nesse caso em concreto, o Conselho Constitucional, a retificar e não necessariamente a CNE. O que é evidente é que todas as decisões tomadas pelo Conselho Constitucional, em princípio, são públicas, ou melhor, devem ser públicas, o que resulta da lei. E tendo havido alguma retificação, porque pode ficar, de fato, ter havido um erro, mas tendo havido alguma retificação, cabe ao Conselho Constitucional deliberar essa retificação e tem que ser tomado público. Não tendo sido acontecido isso tudo, significa que estamos aqui numa situação de não cumprimento das decisões de um órgão de soberania, nesse caso, e que isso pode acarretar alguma responsabilidade, até criminal, por parte dos membros da CNE.
Entretanto, uma das escolas que deveria acolher a repetição da votação nas eleições autárquicas em Nacala, província de Nampula, pegou fogo na noite desta terça-feira. O porta-voz da CNE referiu que esta é uma tentativa de sabotagem ao processo.
Foi apenas uma sala que foi sabotada, portanto, queimou-se lá pneus. A sala está em condições, essa mesma sala que foi queimada, uma única sala, está em condições de acolher, portanto, a votação no dia 10.
O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Lafael, lamentou este incidente e garantiu que a Polícia da República de Moçambique estará no local para garantir a ordem pública.
Não é escola que vai votar, são pessoas. Nós estamos a queimar escolas, estamos a danificar instalações lá para Nacala. Já começaram, ainda nem chegamos à data de votação. É fácil destruir. Mas quanto tempo leva para construir uma escola?
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o diretor do FBI está a alertar os legisladores que a falha na renovação de permissões de vigilância antes que expirem no final do ano poderá colocar os americanos em perigo. Bárbara Freira Santos.
O tempo a esgotar-se, o diretor do FBI, Christopher Wray, apelou aos legisladores para que renovassem a controversa autorização de vigilância e não dessem vantagem à China, ao Irã e a outros adversários dos Estados Unidos.
Stripping the FBI of its 702 authorities would...
Retirar o FBI as suas permissões da Lei 702 seria uma forma de desarmamento unilateral.
A Lei 702, também conhecida como Seção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, permite que o FBI e as agências de inteligência dos Estados Unidos coletem dados eletrônicos de não-americanos sem primeiro obter uma ordem judicial. Os responsáveis do Serviço de Informação consideram esta disposição crítica, o que permite que as autoridades descubram planos terroristas, rastreiem carregamentos de drogas e até descubram crimes de guerra. Mas os críticos dizem que o FBI usou as informações que obteve para ultrapassar e também atingir cidadãos dos Estados Unidos. O diretor do FBI diz que foram implementadas reformas para garantir que isso não aconteça, mas o senador republicano Mike Lee não tem tanta certeza.
We have absolutely no reason to trust you.
Não temos absolutamente nenhuma razão para confiar em você, porque você não se comportou de maneira confiável.
Alguns legisladores dos Estados Unidos estão a pressionar pela renovação da permissão de vigilância, mas com mais restrições sobre o que o FBI pode ter acesso sem supervisão judicial. Wray alerta que isso pode custar caro.
And what if there were a terrorist attack that we had a shot?
E se houvesse um ataque terrorista que tivéssemos uma chance de evitar, mas não pudéssemos aceitá-lo porque o FBI foi privado da capacidade sob o 702 de examinar informações importantes armazenadas em nossos acervos.
O diretor do FBI sugeriu que há margem para compromisso e apontou para uma proposta que limitaria o acesso do FBI aos dados eletrônicos, exceto no caso de uma ameaça estrangeira.
E da política americana, falemos agora do clima. Criada no ano passado, a Aliança para as Infraestruturas Verdes em África quer tornar-se o maior fundo do continente centrado no desenvolvimento de projetos sustentáveis. Este ano, na Cimeira do Clima, a COP28, a Aliança disse estar próxima do objetivo de alcançar os 500 milhões de euros estipulados, que permitirão um investimento de 10 mil milhões de dólares em capital privado no continente. A Aliança conta já com o apoio dos governos da Alemanha, França e Japão. Paula Alves Silva.
175 milhões de dólares estão disponíveis para serem investidos no continente africano em infraestruturas sustentáveis. Quem o afirma é a Aliança para as Infraestruturas Verdes em África, uma parceria que junta a Comissão da União Africana, o Banco de Desenvolvimento de África, a África 50 e outros parceiros. O problema, diz Molly Gbodimowo, diretora de Estratégia da Plataforma de Investimento África 50, que se encontra na COP28, é a falta de projetos no continente.
O problema é que não há projetos suficientes para que este dinheiro seja investido. Deste modo, o que a Aliança para as Infraestruturas Verdes faz é ajudar os parceiros de todo o mundo a canalizar, construir e aumentar muito rapidamente o número de projetos que podem ser financiados por esta infraestrutura.
A Aliança quer atingir a meta financeira de 500 milhões de dólares, que garante permitirá um investimento de 10 mil milhões de dólares. O governo alemão contribuiu com 26 milhões de dólares, o japonês com 10 milhões e o governo francês com 20 milhões. A Aliança conta ainda com o investimento de outras entidades globais, com projetos já a decorrer no terreno, conta Molly Gbodimowo.
Em providenciar transportes que melhoram os resultados em matéria de saúde e que também são ecológicos, até as estradas, ainda relativamente à água potável, à água dessalinizada, o acesso à internet que é efetivamente alimentado por energia solar e outras energias limpas. E há as infraestruturas rurais e urbanas. Estamos já a trabalhar com o governo do Quênia para criar a primeira parceria público-privada do continente para a criação de linha de transmissão em África.
A África 50 perspectiva que no próximo ano e meio os fundos estejam cobertos com facilidade.
A África tem, de facto, um grande potencial, menos riscos do que o previsto e uma oportunidade de diferentes tipos de projetos que podem ajudar a construir o continente e fornecer energia não só para o continente, mas também para o mundo.
A Aliança para as Infraestruturas Verdes em África, criada na COP27, está já aberta à candidatura de projetos sustentáveis, anunciou na COP28.
Mas no desportivo, vamos começar começar com o futebol europeu e vamos começar em Inglaterra, onde hoje há vários jogos do campeonato e são jogos importantes na corrida para o título, porque ontem Arsenal consolidou a sua posição de líder ao bater o Luton por 4-3. Foi difícil, golo da vitória já obtido no tempo de descontos. Inglaterra com muitos jogos, com muitos golos. Recordemos que no fim de semana o Liverpool bateu o Fulham 4-3, Manchester City empatou com o Tottenham a 3 golos. Liverpool e Manchester City estão no encalço do Arsenal, que tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Liverpool e 6 sobre o City. Mas claro está, tem mais um jogo. Liverpool hoje está no campo do Sheffield United, que está em último lugar. Em teoria não deve ter problemas. Enquanto os atuais campeões, o Manchester City, têm um jogo muito difícil. Estão no campo do Aston Villa, que está em quarto lugar e que está a 1 ponto do City e que está a jogar bem. Outro grande jogo em perspectiva é aquele entre o Manchester United e o Chelsea. Duas equipas muito atrasadas. O United está em 7º lugar, o Chelsea está em 10º. Em Portugal, hoje há um jogo da Taça da Liga. O Porto, atual detentor desse título, está nos arredores de Lisboa para defrontar o Estoril, que, recordemos, no campeonato foi ao Porto ganhar por 1-0. O treinador do Estoril é Vasco Seabra.
Mais do que nós, quando pensamos no troféu que pode vir a ser conquistado, é nós sentirmos que este é um jogo que nós temos que dar o melhor de nós. E acredito que vamos ser capazes de chegar ao jogo frescos, competitivos e com vontade de jogarmos para vencer.
Era o treinador do Estoril, Vasco Seabra. Taça da Liga, portanto, um dos 3 troféus da época em Portugal. Muitos consideram que é o troféu menos importante. O que é que pensa Sérgio Conceição, treinador do Porto?
E sinceramente, não vejo nenhum clube que não queira ganhar este título. Porque eu acho que um título é um título. E é o caminho mais curto para se ganhar um título é esta Taça da Liga, a verdade é essa.
Sérgio Conceição, 12 equipas divididas em 4 grupos, 3 em cada grupo. Portanto, é capaz de ter razão. É a competição com menos dificuldades. Ainda no futebol europeu, o Observatório do Futebol sediado na Suíça acaba de publicar um estudo sobre os jogadores que mais jogaram este ano até ao dia 4 deste mês. Na Europa, aquele que mais trabalha, aquele que mais jogou este ano foi o português Bruno Fernandes, do Manchester United. Até essa data tinha jogado um total de 5.748 minutos em 66 jogos. É, trabalha muito.
Bruno Fernandes.
Se sairmos da Europa, aquele com mais minutos de jogo e que comanda a lista global é Gustavo Gomes, do Palmeiras do Brasil, que este ano já jogou 6.213 minutos em 70 jogos. Isso é que é trabalhar. Pormenor curioso é que estes dois jogadores, em termos de idades no futebol, não são nada novatos. O Gomes tem 30 anos.
Bruno Fernandes
tem 29. Basquetebol, vamos falar do angolano Bruno Fernandes. Anda, vai, vem entre o Skyhawks da Liga G, a segunda divisão da NBA, e o seu clube da NBA, o Atlanta Hawks. Foi confirmado que o Bruno Fernandes tinha sido enviado para o Skyhawks, onde jogou na segunda-feira, 21 minutos, marcou 18 pontos, e agora foi de novo convocado para o Atlanta Hawks. O Skyhawks é, por assim dizer, a equipa reservas do Atlanta Hawks, que está hoje em ação num jogo que, contudo, não é para o campeonato, é para a competição paralela à espécie de taça da NBA. As equipas estão divididas em 6 grupos de 5 equipas cada. Hawks estão em quarto lugar no grupo A leste, com uma vitória, 3 derrotas. Talvez tenham convocado de novo o Bruno Fernando para ver se conseguem dar uma volta a esta situação.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Tropas israelitas e militantes do Hamas combatiam hoje em Gaza pelo controle da cidade de Yucatán. Mais de 50 civis foram mortos em ataque na Etiópia no mês passado. Ponto final, Al Santos, Jaime Faria e Amancio Miguel. Nós voltamos já para a terceira página. Boa noite. São 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina na sua terceira parte. A partir de Washington, é quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. No som, Al Santos realiza o Jaime Faria. Eu sou a mãe Miguel. Votos uma vez mais de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 metros e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, onde pode acompanhar esta emissão em direto. A Voz da América está com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, e temos um canal no WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Entre outras notícias, tropas do Israel e militantes do Hamas combatiam hoje casa a casa pelo controle da cidade de Khan Yunis, a segunda maior da faixa de Gaza. E no continente africano, mais de 50 civis foram mortos em ataque na Etiópia no mês passado, disse a Comissão de Direitos Humanos. Nos próximos minutos, entre outros temas, passaremos em revista a situação na Guiné-Bissau, na rubrica Agenda Africana. Mas para já, vamos a Nampula, de onde a Dina Soalehe reporta que a polícia está de costas, ou melhor, a Renamo está de costas voltadas para a polícia. É a reportagem a partir de Nampula com a Dina Soalehe.
O partido Renamo na província de Nampula está irritado com a invasão pela Polícia da República de Moçambique da sua sede política na cidade de Nampula, onde lançou gás lacrimogéneo e deteve mais de 50 dos seus membros e simpatizantes. O porta-voz provincial da Renamo, Nelson de Carvalho, disse que a invasão aconteceu depois de uma confrontação entre a polícia e membros do partido na cidade de Nampula. Carvalho disse que durante a marcha e comício de reivindicação dos resultados eleitorais, a Renamo notou a presença de dois alegados agentes da polícia infiltrados, um deles armado.
Um deles, felizmente, conseguiu se identificar, disse que, olha, eu sou membro da PRM, fui afeto para trabalhar convosco, peço embora, não tenha sido apresentado, este é meu crachá, este é meu documento e esta é minha arma que me foi confiada. Nós, por percebermos, acabamos soltando este membro da PRM. Só que o outro cidadão sempre negou, disse que, olha, eu não sou membro da PRM, sou um membro do Partido Renamo e estou aqui convosco desde os primeiros dias da campanha eleitoral, assim como destas marchas que vocês estão a promover. Porque nós conhecemos os nossos membros, percebemos que não era uma pessoa ligada ao nosso partido, o levamos para posteriores investigações.
A polícia ainda não se pronunciou, no entanto, a sua ação está a ser criticada pelos moradores do prédio onde funciona a sede provincial do partido Renamo. Gildo Moraes, morador do prédio, afirma que a polícia usou uma força jamais vista na cidade de Nampula.
Que aqui não só tem delegação, não é bom, está só nos prejudicar. Qualquer dia podem nos falhar, nos matar. Gás, não sei o que, partiram que partiram. Só que esse gás está a nos prejudicar, esse barulho, crianças já assustam. Tem bebês aqui. O barulho que eles hoje usaram aqui, nunca usaram onde houve greves aqui, não sei o que é aquilo, mas hoje eles usaram muita agressividade. É para nós, não percebemos nada, ninguém teve nem o direito de sair à rua, nem fora do que estava.
Importa referir que a Renamo em Nampula continua a marchar contra os resultados eleitorais, mesmo depois do Conselho Constitucional ter validado os resultados das eleições do dia 11 de outubro, que reafirmaram a vitória da Frelimo nos 7 municípios da província de Nampula. De Nampula, para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de eleições em Moçambique. A Comissão Nacional de Eleições ratificou o número de mesas que serão alvo da repetição das eleições autárquicas no município de Nacala Porto, também na província de Nampula. O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, diz que esta ratificação deveu-se a um erro de digitação do Conselho Constitucional. Esta é a reportagem do Alfredo Júnior.
É já no próximo domingo, 10 de dezembro, que terá lugar a repetição das eleições nas autarquias de Gurue e Milange, na província da Zambésia, Marromeu, em Sofala, e Nacala Porto, em Nampula. A Comissão Nacional de Eleições diz que houve um lapso nos números de mesas de voto apresentados pelo Conselho Constitucional na autarquia de Nacala Porto e esclarece que são 18 mesas e não 20, segundo o porta-voz do órgão eleitoral, Paulo Quinica.
Houve uma pequena discordância de números entre os que vinham no acórdão, foram lidos no acórdão, e os que estavam na deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que derivaram de um lapso de digitação em que digitou-se duas vezes a mesma mesa, portanto, duas vezes uma mesa, duas vezes uma outra mesa, isso somando, portanto, cerca de 20 mesas. Na altura da correção, ao invés de se apagar a duplicação, foi-se apagar as duas mesas, daí que ficavam 16.
Para o jurista e analista Egídio Plácido, esta alteração viola o previsto na lei, pois cabe ao Conselho Constitucional o direito de alteração do seu acórdão.
A CNE não tem não pode alterar uma decisão tomada pelo Tribunal Constitucional, nesse caso pelo Conselho Constitucional. Mesmo havendo um erro, é necessário que seja o próprio órgão que tomou a decisão, nesse caso em concreto, o Conselho Constitucional, a retificar e não necessariamente a CNE. O que é evidente é que todas as decisões tomadas pelo Conselho Constitucional, em princípio, são públicas, ou melhor, devem ser públicas, o que resulta da lei. E, tendo havido alguma retificação, porque pode ficar, de fato, ter havido um erro, mas tendo havido alguma retificação, cabe ao Conselho Constitucional deliberar essa ratificação e tem que ser tomado público. Não tendo sido acontecido isso tudo, significa que estamos aqui numa situação de não cumprimento das decisões de um órgão de soberania, nesse caso, e isso pode acarretar alguma responsabilidade, até criminal, por parte dos membros da CNE.
Entretanto, uma das escolas que deveria acolher a repetição da votação nas eleições autárquicas em Nacala, província de Nampula, pegou fogo na noite desta terça-feira. O porta-voz da CNE referiu que esta é uma tentativa de sabotagem ao processo.
Foi apenas uma sala, foi sabotada, tanto queimou-se lá pneus. A sala está em condições, essa mesma sala que foi queimada, uma única sala, está em condições de acolher, portanto, a votação no dia 10.
O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Lafael, lamentou este incidente e garantiu que a Polícia da República de Moçambique estará no local para garantir a ordem pública.
Não é escola que vai votar, são pessoas. Nós estamos a queimar escolas, estamos a danificar instalações lá para Nacala. Já começaram. Ainda nem chegamos à data de votação. É fácil destruir. Mas quanto tempo leva para construir uma escola?
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau continua o cenário de instabilidade política. Nesta agenda africana, passamos em revista par da nossa cobertura sobre a situação. O Lassana Kassama reporta hoje que o chefe do Estado-Maior-General, Mbangue Nathan, anuncia tolerância zero a atos de insurgência como os que recentemente aconteceram.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que esteve ausente do país a quando dos tiroteios de 1 de dezembro, anuncia que a partir de hoje a Guarda Nacional vai estar sob comando do Estado-Maior, quando, do ponto de vista da sua orgânica, responde pelo Ministério do Interior.
A partir de hoje,
as Forças Armadas vão tomar o comando completo da Guarda Nacional. Vamos assumir o comando completo da Guarda e assim podermos organizá-lo. Não vamos permitir a desordem. Dizia Biagian Antan, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, ladeado de oficiais militares durante a apresentação à imprensa de 155 armas de fogo, 16 granadas, 3 lança-foguetes, 3 pistolas e 3 coletes antibala e equipamentos que, segundo o Estado-Maior, foram apreendidos durante uma operação de busca junto ao Comando da Guarda Nacional e nas imediações. No outro desenvolvimento, o PA Terra Arranca exorta o governo liderado por Geraldo Martins a assumir em plenitude as suas funções, considerando juridicamente inócuo e sem efeito o decreto presidencial que citamos, alegadamente dissolve a ANP. Para a coligação, vencedora das últimas eleições legislativas, o Estado subordina-se à Constituição e que a validade dos seus atos do Estado está dependente da sua conformidade com as regras e princípios nela previstos, nos termos do artigo 8º, fim de citação. O outro registro a somar no quadro da atual crise no país vem da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, que na sua página oficial do Facebook repudiou o que qualifica de suposto decreto presidencial de dissolução prematura do Parlamento Guinense. Para a Ordem dos Advogados, o ato constitui flagrante violação da Constituição da República da Guiné-Bissau, que impõe limite de 1 ano, no mínimo, ao vedar absolutamente qualquer intenção da dissolução da ANP dentro desse prazo a contar com a data da realização das eleições legislativas. Fim de uma outra citação. E mais, a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau exorta o Supremo Tribunal de Justiça e o Ministério Público a assumirem as suas responsabilidades constitucionais e legais de fiscalização do referido decreto presidencial e advertiu o setor judicial a manter-se equidistante de qualquer interesse partidário e alheias à realização da justiça em benefício da legalidade, da legitimidade democrática, da segurança jurídica e da paz social. Estava ainda a citar a Ordem de Advogados da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Recordar que o presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, dissolveu o Parlamento com argumento. O chefe de Estado guinense considera que a gravidade dos acontecimentos dos dias 30 de novembro e 1 de dezembro deste ano, nomeadamente o assalto às telas da Polícia Judiciária em Bissau, praticado por um grupo fortemente armado da Guarda Nacional perante a passividade do governo, configurou, disse ele, uma tentativa de subversão da ordem constitucional. No decreto publicado pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República, lê-se ainda que, no recente debate parlamentar sobre o desvio de fundos públicos, a Assembleia Nacional Popular, em vez de pugnar pela aplicação rigorosa da lei de execução orçamental e exercer o seu papel de fiscalização dos atos do governo, preferiu sair em defesa dos membros do executivo suspeitos de envolvimento na prática de atos de corrupção que lesaram gravemente os superiores interesses do Estado. Estivemos a citar o comunicado do Gabinete da Presidência da República da Guiné-Bissau. Face aos acontecimentos, no nosso programa Washington Fora de Horas, o poeta e analista político Tony Checa disse que os próximos dias da Guiné-Bissau serão difíceis.
Eu penso que se nós olharmos atentamente e com alguma serenidade em direção à evolução do processo político da Guiné-Bissau, nós podemos constatar facilmente, lendo as situações, os discursos e os posicionamentos, que o presidente Sissoko ficou um bocado nervoso e se calhar até com certas atitudes de algum pânico a partir do momento que nas últimas eleições legislativas o partido PGC, numa coligação PAI Terra Arranca, conseguiu, portanto, uma melhoria absoluta nas eleições. Isso permitiu que, com o acordo a posteriori que esta aliança fez com mais duas formações políticas, conseguiram ter a maioria do Parlamento à sua disposição. Portanto, aí o presidente Sissoko manifestou, de facto, alguma preocupação, mesmo junto dos seus pares e apoiantes mais próximos, dizendo que isso, de facto, é preciso ter uma ação muito concreta para que as presidenciais não estivessem em causa. Porque, na verdade, toda a gente sabe que Sissoko tem o objetivo de voltar a candidatar-se às eleições e nessas condições, porque se sabe que o Luciano Pereira também tem esse mesmo objetivo, tem essa apetência de se candidatar às próximas eleições, percebeu que, no seu entender, que isso, então, portanto, as intenções deles seriam postas em causa. Agora, em relação ao que aconteceu nas prisões na Polícia Judiciária, se porque tudo o que agora, neste momento, está a ser virado no sentido de se pôr a figura do PSGC, do líder do PSGC, que é o presidente do Parlamento, que ao que parece acaba de ser dissolvido, em causa, porque bastava que o governo, que tem a tutela direta da PJ, dar uma ordem, uma decisão à PJ para abrir as portas e soltar os dois governantes que estavam ali detidos. Portanto, não havia necessidade de um recurso à Guarda Nacional e uma ação armada que, de facto, a todos os títulos e a boa hora, foi condenada tanto pela liderança da coligação PAI Terra Arranca, pelo PSGC, aliás, pelos principais partidos com assento parlamentar, todos eles foram unânimes em condenar Estado. O senhor espera vê-lo como dirigente, portanto, da coligação, mas mesmo disse-lhe na altura, como cidadão, condenando esse ato violento, dizia que não cabe, não colhe e não pode acontecer na Guiné-Bissau e que as pessoas têm que fingir à lei e esperar que a lei resolva os problemas com as suas estruturas. Bom, portanto, tudo isso é um bocado estranho e, tão de repente, ainda não houve uma comissão de inquérito, não se apuraram os factos e passa-se imediatamente para a dissolução do Parlamento, fica tudo, mas tudo mesmo mais estranho, o que faz prever que Guiné-Bissau vai passar dias difíceis e que poderá haver uma espécie de caça às bruxas, uma espécie de antecipação àquilo que poderia vir a ser o pleito eleitoral para as presidenciais.
O comentário de Tony Checa, que é analista político e também escritor guinense, face aos acontecimentos no seu país, a Guiné-Bissau. Também face aos mesmos acontecimentos, a CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, diz que pode ter uma intervenção, tal foi afirmado ontem pelo secretário-geral, entrevistado por Oscar Medeiros.
Dr. Zacarias da Costa, muito obrigado pela sua disponibilidade. Na sua opinião, qual é a raiz das crises cíclicas que temos registado na Guiné-Bissau? O que é que está a falhar naquele Estado membro da CPLP?
Nós, como é princípio, não interferimos no dia-a-dia dos Estados-membros, porque isto são assuntos internos de cada Estado que respeitamos e, naturalmente, esperamos sempre que se encontrem as melhores soluções para o país e para o povo, não é?
Como é que olha para a constitucionalidade do ato de dissolução do Parlamento assumido ontem pelo presidente Omar Sissoko Embaló há apenas 4 meses da entrada em vigor de uma nova legislatura na Guiné-Bissau?
Eu não comento, como disse, assuntos internos de cada país. Eu estou em contacto com os outros Estados-membros que acompanham com preocupação os incidentes ocorridos no dia 1 de dezembro na Guiné-Bissau e condenam veementemente quaisquer atos de violência que ponham em causa a ordem constitucional e o Estado de Direito. Mas, como compreende e como já tive a ocasião de referir, estes são assuntos internos que levam que a CPLP, perante essas situações, tem apenas que fazer o apelo à manutenção da ordem e da segurança necessárias ao normal funcionamento das instituições, exortando naturalmente a resolução de qualquer diferente pela via do diálogo e pelas vias legalmente previstas.
A CPLP estaria a preparar alguma mediação para esta nova crise que surgiu na Guiné-Bissau?
Não direi mediação, nós, como disse, acompanhamos a situação e, possivelmente, para compreendermos melhor, estamos ainda em consultas, a CPLP poderá enviar uma missão para escutar as autoridades do país sobre a situação que se está a desenvolver.
Há quem diga que, depois desta nova crise, a reparação da imagem externa da Guiné-Bissau pode ser mais difícil. Qual o seu sentimento face à imagem externa deste Estado-membro da CPLP?
Mais uma vez, eu não queria comentar. Eu penso que todos nós queremos que os problemas em cada um dos estados que compõem a Cplp sejam resolvidos pelas vias do diálogo.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Passamos em revista a nossa cobertura sobre a situação na Guiné-Bissau nos últimos dias, com o presidente Umaro Sissoko Embalou a dissolver o Parlamento. 13 horas 20 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanque em Congonha, África. Você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta.
Terra de Chaka Zulu, Bombonhena, Samora, Nelson Mandela. Do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela. E a alegria é a tristeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do semba, da kizomba, funaná, da morna e da marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa. Porque o negro, 100 euro ou 100 dólares se sustenta. Sou dos anos 80, minha mãe dos 60 independentes. Antes da guerra dos anos 70, e antes do whisky cola, eu mamei da água benta. Já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar, terra da palanque em Congonha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marabenta, África minha.
Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África. Vem provar dessa marabenta, África.
Terra onde o verde é azul, amarelo, preto e vermelho. Eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é hospedeiro. E a música é alegria mesmo com pouco dinheiro. Criado com farinha amarela e água de coco, leão fora da selva, herdeiro de Miacoto. Respeito ao coco, Ana, se não vais levar Xamboco. Em terra de Machamba, Muzungo, vira-se povo.
África minha, tenho fé que haja mudança, num futuro uma esperança. Tens o valor da riqueza, num sorriso de criança, alegria e natureza. Princesa de Capulana, acredita na mudança, nossa alma é africana. Quem Congonha, África minha.
E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marabenta.
A presença também deste tema bonito, África minha, aqui no final da emissão vespertina da Voz da América. Vamos para já ao resumo de notícias. Tropas israelitas e militantes do Hamas combatiam hoje casa a casa pelo controle da cidade de Khan Yunis, a segunda maior da faixa de Gaza, enquanto aumentam as dificuldades para civis encontrarem abrigo e ajuda humanitária. As autoridades militares do Israel disseram hoje ter levado a cabo ataques aéreos contra cerca de 250 alvos na faixa de Gaza. O Hamas disse ter morto 10 soldados israelitas em Khan Yunis e ferido vários outros. A Organização das Nações Unidas disse ter havido uma intensificação significativa de bombardeamentos de Israel, acompanhado de violentos combates terrestres. Centenas de milhares de civis continuam a fugir para o ocidente e sul de Khan Yunis, incluindo para a cidade fronteiriça de Rafa. Mais de 50 civis foram mortos em ataque na Etiópia no mês passado, disse a Comissão de Direitos Humanos daquele país. A comissão disse que combates do exército de deportação de Oromo mataram 17 pessoas e incendiaram aldeias numa zona que faz fronteira com a região de Oromo. O governo da Etiópia considera aquele agrupamento como uma organização terrorista. A Comissão de Direitos Humanos disse que outras 30 pessoas foram mortas na zona de Arsi, em Oromo, numa série de ataques levados a cabo por militantes não identificados. Todos estes ataques ocorreram entre 23 e 29 de novembro, depois de terem fracassado conversações de paz na Tanzânia. As duas partes acusaram-se mutuamente pelo fracasso nas negociações. E, por último, o governo da Sierra Leoa disse que um dos organizadores da falhada tentativa de golpe de Estado no mês passado foi preso juntamente com dois cúmplices. Estas prisões elevam para 60 o número de pessoas detidas, a maior parte militares, pelo envolvimento na ligada tentativa de golpe do passado dia 26 de novembro. Segundo as autoridades, Amadou Koita, que estava no topo da lista dos procurados, foi preso na segunda-feira. Al Santos, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, estivemos na sua companhia nos últimos minutos. Um forte abraço. Voltamos amanhã. Continue com www.voportugues.com.
Passamos a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O regime sírio, com a ajuda da Rússia, continua a envolver-se em implacáveis campanhas de bombardeamentos nas províncias de Idlib e Alepo, matando centenas de civis, observou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, em recentes declarações ao Conselho de Segurança da ONU. Além disso, os ataques liderados pelo regime de Assad, apoiados por ataques aéreos russos, concentrados nas partes ocidentais de Idlib, destruíram dezenas de pessoas deslocadas. Também condenamos os ataques de grupos de milícias alinhados ao Irão contra o pessoal e as instalações dos Estados Unidos no Iraque e na Síria, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Tal como qualquer outro Estado-membro, os Estados Unidos têm o direito à legítima defesa, conforme descrito no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Portanto, conduzimos ataques de resposta direcionados. Estamos prontos para tomar novas medidas conforme necessário e apropriado para enfrentar novas ameaças de ataques. Em novembro, os Estados Unidos designaram Kataib Said al-Shuahad e o seu secretário-geral como terroristas globais especialmente designados. Além disso, designámos 6 indivíduos afiliados ao grupo de milícias alinhado ao Irão, Kataib Hezbollah, disse a embaixadora Thomas Greenfield. O Irão, através da Força Corpo Quds da Guarda Revolucionária Islâmica, apoiou estes e outros grupos militantes, forneceu-lhes formação, financiamento e armas sofisticadas, incluindo sistemas aéreos não tripulados cada vez mais precisos e letais. Este comportamento escalonado é inaceitável e não faz nada para resolver as condições económicas opressivas e terríveis que os civis sírios enfrentam hoje. Infelizmente, o regime sírio obstruiu todas as tentativas de alcançar progressos na frente política, levando a consequências terríveis, alertou a embaixadora Thomas Greenfield. Como resultado, o povo sírio continua a fugir de suas casas em massa sem que os refugiados demonstrem qualquer indicação de desejo de regressar, não por causa das condições económicas, como sustenta o regime, mas porque temem a opressão do regime e a tortura, a detenção arbitrária e o desaparecimento forçado, recrutamento obrigatório e violência sexual e de género. A embaixadora Thomas Greenfield apelou à libertação de mais de 150 mil pessoas que o regime sírio deteve arbitrariamente ou fez desaparecer à força. Ela também instou o regime de Assad a prorrogar a autorização para a travessia de Bab al-Awa, antes que ela expire em janeiro, para que as necessidades humanitárias de milhares de civis sírios possam ser atendidas durante os meses frios do inverno. Acima de tudo, disse a embaixadora Thomas Greenfield, apelamos a este conselho para que esteja ao lado do povo sírio, enquanto ele luta pelas suas liberdades fundamentais e por um futuro mais justo e pacífico. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.